Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você é aqui no Espaço Paineiras, em Campinas. Também uma saudação muito especial para você que nos encontra remotamente, em outras cidades, em outros estados, países. Vocês também são muito, muito bem-vindos em nosso meio. E nós estamos nessa série de mensagens, A Vida na Vida, onde, ao longo dessas semanas, nós temos refletido sobre o impacto, as implicações da ressurreição nas nossas vidas hoje. Nós começamos essa jornada no encontro, no domingo de Páscoa, e nós temos caminhado, então, ao longo dessas semanas, onde o propósito não é meramente refletir sobre um tema abstrato, mas nós cremos que a ressurreição, esse início de uma nova jornada, de uma nova criação, ela traz implicações nas nossas vidas hoje, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, em todas as nossas ações no presente. E uma frase que tem nos inspirado ao longo dessa jornada é essa frase do pastor e teólogo Eugene Peterson, entre mentes já falecido, talvez um dos principais pensadores ao longo do século XX nessa área do pastoreio. E ele diz que a vida é alimentada pela vida. A vida é alimentada pela vida. Não parece aqui talvez soa num primeiro momento como um mero jogo de palavras. Mas essa frase é muito profunda, ela é muito profunda. Ela quer dizer que essa nova vida em Jesus, o sepulcro vazio, ela alimenta e informa as nossas vidas hoje, tudo que nós fazemos. E a partir do momento que nós vivemos a nossa rotina, o nosso dia a dia, é um reflexo, é um espelho daquele dia na eternidade, onde tudo será novo, onde tudo será perfeito. Isso muda a forma como nós enxergamos as finanças, isso muda a forma como nós enxergamos a família, isso muda a forma como nós enxergamos a nossa vocação, os valores, as práticas, a vida em comunidade e também a sexualidade. Então hoje nós iremos refletir sobre esse tema da nova sexualidade. Então tirem as crianças da sala, que hoje vem. Esse é um tema muito importante de ser trabalhado e abordado independente do seu contexto de vida. Se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você experimentou os desafios, as dificuldades, as dores do divórcio, se você é um jovem, se você está aí na espera, orando, se você é um adolescente, todos nós precisamos entender como que é a sexualidade dentro dos princípios e valores do reino de Deus. E assim entender qual é o nosso momento e sermos fiéis a esse chamado, a forma como Deus quer cuidar de nós, trazer a nós e que nós possamos compreender a sexualidade dentro dessa dimensão dos princípios e valores do reino de Deus. Mas a pergunta é, por que falar sobre sexo? Por quê? Alguns pensamentos que nós podemos trazer aqui de antemão, como introdução à nossa reflexão, estudos mostram que casais não estão fazendo muito sexo. Estudos mostram que casais não estão fazendo muito sexo. Há uma reportagem do El País que diz casais que vivem juntos, ou seja, esse não é um jornal, um artigo que está preocupado com a ética cristã, da compreensão da sexualidade dentro da aliança e assim por diante. Casais que vivem juntos, diz a reportagem, e não têm vida sexuais. Casais que vivem juntos e o número de casais que deixam de manter relações sexuais está aumentando. E essa reportagem também aponta para uma pesquisa de que nos Estados Unidos, em torno de 10 a 20% dos casais não fazem sexo, o que equivale a 40 milhões de pessoas. Então, várias podem ser essas causas. Por exemplo, casais compartilham problemas, casais compartilham desafios, casais compartilham do estresse financeiro, casais compartilham da sobrecarga, das demandas diárias, de trabalho e assim por diante. Talvez isso esteja influenciando também a forma, a prática, a frequência, a saúde da vida sexual. Mas um segundo ponto que também é importante a gente entender quando a gente fala sobre a sexualidade é que existem dois extremos que precisam ser evitados. O primeiro extremo é o problema do espelho côncavo, ou seja, a maximização da sexualidade. É olhar para a sexualidade numa proporção maior do que a devida, de forma obsessiva, de forma compulsiva, como se fosse quase que uma idolatria, é quando nós não desfrutamos da sexualidade dentro do contexto de uma aliança, de um matrimônio, como parte de uma boa criação de Deus, mas, do contrário, nós somos manipulados pela sexualidade, nós nos tornamos escravos de um vício na área da pornografia, na área da sexualidade, uma fantasia utópica e assim por diante. O outro extremo que nós também precisamos evitar é o espelho convexo, ou seja, olhar para o tema de forma minimizada, como se não fosse algo importante. Talvez você tenha experimentado a culpa, o abuso, problemas nessa área de dificuldade, e são questões que eventualmente talvez não foram bem trabalhadas, a dimensão do perdão. Então são temas pesados e carregados que existem para ser elaborado e trabalhado, e faz com que a gente olhe para esse tema numa proporção menor daquilo que Deus quer que nós possamos usufruir dentro de um relacionamento. Então a nossa tendência nas nossas vidas é navegar entre esses dois extremos, olhar para além daquilo que é, mas também olhar de uma forma reduzida, ou não dando valor para uma dimensão tão importante que é a sexualidade nas nossas vidas. E um terceiro ponto, mas claro, sem esgotar a listagem, é uma forma também de nós estarmos atentos às novas tendências, entre aspas, de sexualidade nas nossas vidas, na sociedade como um todo, e as implicações que isso traz na nossa família, no cuidado dos filhos e assim por diante. Então, me chama a atenção uma reportagem do The New York Times, da metade de abril, onde fala o seguinte: lições de um poliamor com 20 pessoas. Assim, é um casal com 20 pessoas. É tão estranho, isso é tão fora de algo assim, isso foge da nossa cosmovisão, que nós não temos nenhuma palavra no português para descrever o que é isso. E diz a reportagem como eles estabelecem limites, como superam o ciúme, como protegem seus cônjuges e promovem a comunidade. Eu não entendi nada. Não sei se vocês podem me explicar o que isso significa, mas enfim. Eu trago isso porque a equipe pastoral estava na segunda-feira almoçando junto e refletindo um pouco dos desafios, e um dos pastores cita Romanos 1, quando fala assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque o olhar que se tem para um estilo de vida, de casamento como esse, os trisais, etc., é como se fosse uma nova sabedoria, mas no fundo é uma loucura, é uma loucura. E isso traz implicações não apenas na dimensão da ética, dos princípios e valores do reino de Deus, não, isso traz implicações na saúde pública, por exemplo. Isso traz implicações também na composição, na forma que nós construímos a sociedade e assim por diante. Então são vários os desafios que nos conduzem a refletir sobre a sexualidade dentro de um prisma correto. Ok, como tentativa de entender ou construir uma boa compreensão da sexualidade nesse mundo caótico, surge o que é chamada teologia do corpo. O que é esse trem? A teologia do corpo é uma construção teológica de pensamento que teve talvez o seu nascedouro lá atrás, em 1979, com o Papa João Paulo II. E um parênteses aqui: a teologia protestante não reconhece a infalibilidade papal ou de um papa. Agora, João Paulo II foi um importante teólogo no século XX. Várias das suas contribuições, da sua produção teológica, nos são importantes hoje. E essa, inclusive, é uma delas. E a teologia do corpo é justamente construir uma forma saudável de nós entendermos o nosso corpo, a prática do sexo, a sexualidade como um todo. Então, é claro, são várias as abordagens, nós não vamos entrar nelas, mas um princípio nos é importante hoje. Deus se importa com o nosso corpo. Deus se importa com o nosso corpo. Em outras palavras, o que nós fazemos com o nosso corpo, a nossa sexualidade, a forma como nós administramos o corpo enquanto criação de Deus, Ele se importa. Ele se importa com os meus alimentos, Ele se importa com a forma como eu pratico exercícios, com a forma como eu administro esse corpo, como eu pratico a sexualidade, como eu entendo a sexualidade e assim por diante. Então, esse é o ponto de partida para a gente entender de que o fato de nós sermos carne, pele e osso, isso não é um acidente, mas Deus nos desenhou e nos criou assim como nós somos, porque é um plano dele, é um desígnio dele nas nossas vidas. E talvez o versículo que nos traz esse ponto de partida para a gente entender o corpo dentro do local correto é Gênesis 1, 27 a 28, quando diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Três princípios logo de cara vêm à tona a partir desse texto. O primeiro deles é que nós somos criaturas de Deus, desenhados pela mão de Deus. Três vezes a palavra criação é citado nesse termo. Então, quando há uma repetição de palavras, isso é importante dentro da sabedoria bíblica. Nós somos criados, nós somos desenhados por Deus. Logo, quando nós falamos de sexualidade ou do sexo, sexo ele não é verbo. Sexo é substantivo. Sexualidade não tem a ver primeiramente com a prática sexual. A sexualidade tem a ver primeiramente com quem nós somos nele. E nós, nele, em Deus, somos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando diz que Deus criou o homem e mulher, ele está desenhando e criando João, que vai casar com a Maria, o fulano, que vai casar com a ciclana. Ou seja, Deus desenhou não apenas eu e você como indivíduos, mas a família, o lar, a constituição da sexualidade como um todo. Por isso que o princípio do matrimônio, da aliança, é muito importante aqui. Em segundo lugar, tem a ver que essa sexualidade é uma bênção, Deus abençoou. E na sabedoria bíblica, a bênção não é como essa visão que nós temos do mundo evangélico, gospel brasileiro, eu quero receber a minha bênção, que é tudo para mim. A bênção, num contexto de Gênesis 12, tem a ver de ser abençoado para abençoar. A sexualidade é uma bênção de Deus, da qual eu sirvo também o outro. Eu sirvo a minha parceira, a minha esposa, a partir também da sexualidade. É interessante, porque nós compreendemos o sexo como somente olhando para mim mesmo. É o meu prazer, é o meu prazer. A partir desse texto, a sexualidade é uma forma de eu servir o outro. A forma como nós cuidamos do nosso corpo é um testemunho ao mundo. A forma como eu me alimento, a forma como eu me exercito, a forma como eu cuido é também uma forma de testemunho ao mundo. E por fim, também há a dimensão da própria sexualidade. Sejam férteis e multipliquem-se. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer aqui é: pessoal, mãos à obra. Mãos à obra, vão fazer sexo dentro do contexto correto, da dimensão correta. Então veja bem, uma vez que nós compreendemos que nossos corpos, eu e você, somos criação de Deus, nós somos criatura de Deus, feitos à imagem e semelhança, e isso nos traz dignidade. Uma vez compreendido que nós somos abençoados para abençoar, a prática da sexualidade, ela muda. A perspectiva que nós temos da sexualidade muda, porque muitas pessoas acham que na prática do sexo, Deus vai fechar o olho assim, né? Não vai olhar para ninguém, porque não, agora eles estão fazendo sexo. Não, Deus está presente também no ato sexual, porque isso é uma bênção, é um usufruto a ser usufruído, com o perdão da redundância, pelo casal, dentro do contexto correto. Dito isso, ao longo dessa série, nós temos refletido ao longo dessa carta do apóstolo Paulo a uma igreja na cidade de Corinto. E nós temos também caminhado ao torno de diversos temas, e é interessante porque, de acordo com alguns acadêmicos, o tema da ressurreição, no capítulo 15, é, na verdade, o centro dessa carta. Porque a ressurreição, ela tem uma função: informar todos os outros temas e problemas que Paulo vai discutindo ao longo da carta. Problemas na área da divisão, problemas na área da moralidade e sexualidade, que é onde se encontra o nosso tema hoje, também na semana que vem, problemas na área da comida, na vida em comunidade e assim por diante. Ou seja, a forma como nós resolvemos esse problema indica se a ressurreição de fato está ou não informando as nossas vidas. Agora, quando a gente faz um zoom para essa dimensão da sexualidade, a gente precisa olhar um pouquinho sobre como era o contexto daquela cidade em Corinto. Corinto era conhecida mundialmente, naquele mundo, no contexto de mundo, do mundo conhecido, como uma cidade extremamente imoral ou promíscua na área da sexualidade. Corinto era uma cidade próspera, economicamente falando. Era uma cidade portuária, mas que trazia também consigo essas mazelas no âmbito da sexualidade. Então, haviam vários templos ao redor da cidade com práticas sexuais como forma de adoração a esses deuses. E havia também uma expressão muito interessante chamada corintiazomai. Não é corintiano. Corintiazomai, que significa viva como um Corinto. Ou seja, viver como um Corinto era como se fosse um paradigma, uma referência de uma vida que vive toda aquela liberdade sexual, todo o prazer da vida, era viver como um Corinto. E os cristãos daquela igreja, daquela cidade, eles estavam tendo esses desafios de como entender a sexualidade naquele mundo. E é interessante porque na cidade de Corinto havia um monte com vista para a cidade, e esse monte era chamado de Acrocorinto, uma colina de em torno de 600 metros de altura, onde havia também um templo à deusa Afrodite. Mais de 1000 prostitutas trabalhavam aqui, por assim dizer, ou atuavam dentro deste monte. Então, uma pessoa, na sua necessidade, na sua carência física, olhava para esse monte, tipo, o chamado, a tentação, ela estava visível, e isso acabava se tornando uma pedra de tropeço para muitos cristãos ali naquela cidade. Então, Paulo, ao longo dessa sessão, dos capítulos 5 a 7, ele traz palavras pastorais, palavras de cuidado, palavras de observação, um chamado à vida santa, um chamado a entender o nosso corpo e a nossa sexualidade. Aqui nesse texto que nós vamos ler, Paulo, ele basicamente responde a uma pergunta: qual o propósito da sexualidade nas nossas vidas? Ele desenvolve uma teologia do corpo. Mas qual é o propósito da sexualidade nas nossas vidas? Qual o impacto? Qual o reflexo? E aonde, onde essa ressurreição se encaixa ao longo desse tema? 1 Coríntios 6. Tudo me é permitido, ele diz para aquela igreja, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum, ele diz. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E ele traz agora palavras de imperativo: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, retornam ao imperativo, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que Paulo quer trazer aqui? Qual o propósito da sexualidade nas nossas vidas? Um primeiro princípio que nós podemos dizer é que isso aponta para um alvo maior que transcende o mero desejo momentâneo. A sexualidade aponta para algo maior, um propósito que transcende o mero desejo momentâneo. Diz o texto no versículo 13: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Percebam aqui nessas palavras essa dimensão de alvo, essa dimensão de telos, essa dimensão de propósito. Ou seja, a ressurreição, ela transforma e faz novas todas as coisas hoje. Esse é o ponto de partida, inclusive a sexualidade. Então, para Paulo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não adianta crer numa ressurreição futura se no âmbito da sexualidade eu não vivo de forma coerente com isso hoje. Não adianta confessar com a boca que haverá a ressurreição dos mortos, mas a minha vida hoje está deslocada desse princípio. Eu vivo como se a ressurreição, ela não existisse. O termo aqui para imoralidade é o porneia, da qual na semana passada nós já refletimos e desdobramos o significado dele, da onde surge a palavra pornografia, a palavra ou um tema relacionado às disfunções ou relacionado à promiscuidade sexual. E o que Paulo está querendo nos conduzir ou pastoralmente advertir é para fugir dessa imoralidade, porque ela não reflete a ressurreição que nós teremos na nova vida. Ou seja, assim como um dia nós seremos ressuscitados, isso nos convida para vivermos a sexualidade, o cuidado do nosso corpo em sintonia com aquele alvo futuro. Então, Paulo aqui, ele ataca uma concepção greco-romana de que o corpo, ele era um mero depósito da alma. Essa era a mentalidade que se tinha naquela época. O corpo é simplesmente um local onde nós colocamos a alma. Não, para Paulo, ele está sendo contracultural. Esse pensamento é muito revolucionário para aquela época. O corpo importa, porque assim como nós vivemos na carne, pele e osso, um dia Deus vai ressuscitar os nossos corpos. E a ideia que nós temos muitas vezes de ressurreição é aquela do fantasminha camarada, assim, é o fantasminha que vai indo para o céu. Não, Deus vai ressuscitar pele, osso, sabe, a pessoa quando ela soa, ela fica fedida, tudo isso Deus vai ressuscitar, porque isso tem a ver com o nosso corpo, com a nossa carne. Então nós, com o chamado de Paulo, é vivermos de acordo com esse alvo futuro dessa ressurreição que nós teremos. Mas havia um problema, que era uma falsa noção de liberdade. Essa expressão, mas tudo é permitido, e uma outra expressão que nós já vamos ver, eram como se fossem jargões, ditados populares na época de Paulo. É mais ou menos como se hoje Paulo estivesse escrevendo para nós e eles dissessem: ah, vocês sabem aquele ditado, meu corpo, minhas regras. Ou seja, nós ao ouvirmos essa expressão, nós já sabemos, nós a conhecemos, porque ela faz parte dos ditados e jargões populares. Tudo me é permitido era um desses na época de Paulo. E a ideia que se tem aqui quando se fala tudo é permitido era uma falsa noção de liberdade. Ou seja, uma vez que Jesus me salvou, uma vez que eu estou livre, agora tudo é permitido. Eu posso transar do jeito que eu quero porque eu estou salvo e é isso que importa. Paulo, ele corrige. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Existem práticas, atitudes que podem machucar o outro, que podem machucar a mim. É como se hoje nós disséssemos, tudo é permitido, o uso da internet é permitido, mas há sites que vão machucar o seu coração, que vão machucar o seu relacionamento, que vão machucar o seu futuro, que não é um cuidado do corpo. Inclusive a indústria pornográfica movimenta cerca de 14 bilhões de dólares por ano. 14 bilhões de dólares por ano. Certa vez eu ouvi que esse é o valor numa comparação com um time de futebol americano nos Estados Unidos. Assim, 14 bilhões de dólares. Tamanho é a força, o poder dessa indústria. Eu comparo a sexualidade, os traumas, as experiências negativas, a partir do momento que a gente vive dentro desse dogma de que tudo me é permitido, como se fosse uma queimadura. Você queima o braço, com o passar do tempo você vai sarar, mas a marca fica. A marca fica. Talvez a sexualidade, temas, pecados, traumas, experiências negativas na área da sexualidade seja mais ou menos isso. Você pode procurar auxílio, haverá perdão, haverá nova vida, direcionamento, mas muitas vezes a marca fica. E nós precisamos lidar com isso também. Um falso conceito de liberdade significa eu posso viver do jeito que eu quero, porque é isso que importa. Mas não é isso que Paulo está querendo trazer aqui. Um outro problema, que é uma falsa noção de responsabilidade. E eis um novo jargão, um novo ditado daquela época. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Como assim? Existem coisas que foram feitas para si mesmos. Por exemplo, se nós temos um estômago, é para receber alimentos e vice-versa. Então, essa é a ideia daquele ditado. O detalhe é que a comunidade, pessoas em Corinto, estavam usando esse ditado para justificar as suas práticas imorais no âmbito da sexualidade, dizendo, ora, se Deus criou órgãos genitais, se Deus criou isso, é para a gente usar, para a gente usufruir, porque realmente Deus criou, então a gente precisa fazer sexo, porque Deus criou órgãos justamente para isso. Paulo vai dizer, sim, é verdade, mas isso não significa dizer que nós devamos usar, utilizar isso de forma irresponsável. E o ponto central aqui que Paulo nos convida a fazermos é quem informa a nossa sexualidade. Quem informa a nossa sexualidade? É essa cultura da porneia, da imoralidade, ou é esse princípio da ressurreição, de pela fé nós cremos de que Deus irá construir novas todas as coisas? Talvez a nossa cultura compreenda a sexualidade como um espelho, onde eu olho para mim mesmo e eu só vejo a mim. Assim é a sexualidade na cultura, eu quero prazer, eu quero consumir, eu quero ganhar com isso, eu sou o garanhão que pego todas, eu sou o cara. Essa é a forma como nós entendemos a sexualidade. O convite de Paulo aqui é para nós nos movermos de uma visão de espelho para uma visão de janela, onde a sexualidade não é o fim, mas é o meio. É o meio pela qual conduz a uma paisagem bela. A sexualidade, ela é um reflexo daquilo que é a minha intimidade com Deus. A intimidade que eu exercito dentro de um contexto do matrimônio, da sexualidade, espelha a intimidade que nós também exercemos com o próprio Deus. Em segundo lugar, nessa pergunta que nós fazemos ao texto, qual é o propósito da sexualidade, nós podemos dizer que um outro princípio que Paulo nos traz aqui é que a sexualidade aponta para uma intimidade que transcende a mera casualidade. aponta para uma intimidade que transcende a mera casualidade. Diz o versículo: pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma referência de Gênesis, no capítulo 2, e aqui é muito importante, porque ele está querendo dizer que, a partir do momento que há o ato, a prática sexual, é como se duas pessoas se tornassem uma só. E essa ser uma só carne é um princípio da sabedoria hebraica muito importante, porque vai muito além também da própria sexualidade. Isso significa dizer que os meus problemas são problemas também da minha esposa e vice-versa. Isso significa dizer que as minhas finanças são as finanças da minha esposa e vice-versa. Isso significa dizer que as minhas questões afetivas, desafios emocionais são também desafios e questões da minha esposa e vice-versa. Percebam como há essa mutualidade, não são dois colegas de universidade morando na mesma casa. Não, há um princípio de união mútua, que muitas vezes a nossa gramática portuguesa não traz uma palavra que nos ajude a entender isso dentro de uma compreensão sadia. Mas o ato sexual, justamente isso, duas pessoas que se tornam uma. Talvez uma forma de entender essa dimensão, não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Encontro das Águas lá em Manaus, do Rio Negro e do Rio Solimões. É muito interessante, muito bonito, especialmente quando os botos começam a aparecer querendo tirar foto, assim, né? É sensacional. Interessante, Rio Negro nasce na região do Peru, Rio Solimões na região da Colômbia, ou talvez vice-versa, não sei. Os dois rios percorrem mais de 1.000 quilômetros até o momento em que eles se encontram na região de Manaus. E você percebe isso claramente. O Rio Negro faz jus ao nome, é um rio mais escuro, o Rio Solimões, assim, essa coloração mais achocolatada, por assim dizer. E os dois rios caminham lado a lado, em torno de 15 a 20 quilômetros, até o momento em que eles se juntam e formam um único rio, que é nada mais, nada menos que o grande rio Amazonas. Dois rios que nascem em lugares diferentes, que têm as suas histórias, que se encontram em determinado local, andam lado a lado e juntos formam um só. Essa é a dimensão da sexualidade, da corporeidade, dentro de princípios e valores do reino de Deus. Duas pessoas com suas histórias, com as suas dinâmicas de vidas, com as suas alegrias, com suas dores, com suas adversidades, mas Deus permite que em determinado momento elas se encontrem. Elas se conhecem andando lado a lado, até o momento em que elas se tornam uma só. É interessante porque no rio Amazonas, e aqui também foge da minha, do meu conhecimento científico, geográfico, por assim dizer, mas há uma bacia hidrográfica muito grande para além do rio Amazonas. Por detrás de um grande rio, há um outro rio maior. Por detrás de um casamento que vive, de um relacionamento um, com os seus desafios, com as suas dificuldades, há também um grande Deus para nos conduzir, nos apoiar, nos dar direcionamento em meio às nossas adversidades e em meio também aos nossos conflitos. Nessa linha de pensamento, o pastor Tim Keller fala que a união física foi criada para dar sentido e fortalecer um compromisso e uma aliança permanente para a vida entre os cônjuges. O sexo é o meio, é a janela ordenada por Deus por meio do qual duas pessoas abrem mão de sua independência e dizem uma à outra: pertenço a ti de modo completo e permanente. Mas havia um problema na igreja de Corinto, que era a confusão entre a intimidade e a casualidade. Essa cultura porneia da imoralidade era tão forte na igreja em Corinto, que havia uma frase de Demóstenes, um pensador da época, século 4 antes de Cristo, mas que estava muito presente nos tempos de Paulo, que diz: temos amantes para nos dar prazer, temos concubinas para cuidar dos nossos corpos e esposa para nos dar filhos. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. E Paulo vai confrontar esse mundo dizendo no versículo 15: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? O texto grego cita novamente o termo membro, que não está no português. Uma possível tradução seria: e eu porventura tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta ou de uma meretriz? O que ele está querendo dizer aqui? Como é que eu digo pela fé que eu faço parte de Cristo, que eu sou um nele como membro, mas a minha prática da sexualidade é com uma prostituta? O ponto aqui é que Paulo não está querendo apenas confrontar o comércio sexual, mas toda relação casual, uma relação que satisfaz aqueles minutos, segundos de desejo pessoal, uma sexualidade que não tem compromisso e assim por diante. É justamente isso que ele está confrontando nesse texto. Há uma série muito interessante que eu e minha esposa estávamos assistindo recentemente no Amazon Prime, The Baxters, que é o nome da família, The Baxters. Assim, os pastores aqui gostam, né, de criticar essas séries que aparecem no streaming, mas essa é muito interessante, porque ela gira em torno de uma família, o drama de uma família, onde o centro são os pais, que vivem em oração e cuidado para com os filhos. Eles sustentam os filhos em oração, a despeito de todos os desafios e de adversidades que os cinco filhos passam. E é interessante porque quatro dos cinco filhos, pelo menos, vivem problemas relacionados à área da sexualidade, mesmo com todo apoio em oração dos pais. O filho que, por causa de um trauma, encontra no relacionamento sexual casual a forma para cobrir os seus traumas, os seus medos, as suas angústias afetivas. Uma filha que passa pela traição, mas também pelas dores da reconstrução, que conduz também a traumas maiores. A outra que convive com os desafios de doenças sexualmente transmissíveis e assim por diante. Isso me faz refletir agora como um pai. Eu tenho filhas, crianças, mas chegará o dia em que eu vou precisar exercitar mais o joelho dobrado e orar pela minha família. O mundo é mau. E a série traz esse fio vermelho de que os desafios enfrentados pelos filhos acontecem a despeito da persistência dessa âncora da alma que é esse casal em oração com todos os desafios. Esse é um convite para nós, para entendermos de que a sexualidade, ela precisa ser entendida dentro de um contexto sadio para evitar dores. Mas um último princípio que nós podemos trazer e abordar a partir desse texto que nós lemos: qual o propósito da sexualidade? Assim, apontar para um compromisso que transcende o mero apetite passageiro. Diz Paulo nos versículos 18 a 20: fujam da imoralidade sexual. Ele apresenta dois imperativos, que são os nossos imperativos, ou seja, o que eu e você devemos fazer. O imperativo, ele vem até nós, é nós nos movemos, é um campo de ação de nossa parte. E ele diz: fujam da imoralidade sexual. Mas para Paulo é interessante porque Paulo, pelo menos no livro de Efésios, ele usa duas palavras muito importantes, que é o revestir-se e o despojar-se. O despojar-se significa abrir mão de práticas e atitudes que agridem essa minha santidade para com Deus. Mas não para por aí. Ele pede também para nos revestirmos de uma nova prática, de uma nova atitude, como resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. É mesmo como num jogo de futebol, o técnico, ele saca um jogador e fica com um jogador a menos. Não, isso não existe. Ele coloca um outro no lugar para ver se acontece uma dinâmica, um fato novo naquele jogo. Paulo, ele está fazendo a mesma coisa nesses versículos, construindo com dois imperativos. O primeiro deles, despojar-se, fugir da imoralidade sexual, fugir. Eu conheço um rapaz que ele tinha os celulares, esse smartphone. O meu não é tão smart assim, mas assim, é o smartphone. E ele voltou para aqueles celulares, aqueles que abre e fecha, assim, né? Tem um nome para aquilo, mas me fugiu. Porque é uma tentação muito grande. Ele precisou fugir disso, fugir a ponto de dar um downgrade no celular dele. Fujam da imoralidade sexual, dentro do seu contexto, dentro da sua dinâmica de vida. Mas Paulo também nos chama a construir uma nova atitude. E essa nova atitude é de glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Glorificar a Deus. Entender que isso não é uma massa podre, mas isso é criatura, é criação de Deus que vive com a marca do pecado, mas que Deus está também fazendo a sua obra em nós, a partir da forma como nós entendemos a sexualidade. Esses são os nossos imperativos, mas no centro desse texto está o indicativo de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz em nós. Deus nos chama à ação, mas Ele também constrói a sua ação em nós. E compreender essa ação de Deus em nós é que os nossos corpos, eu e você, pela fé, cremos que somos moradas do Espírito de Deus. Ele deposita o seu Espírito nas nossas vidas. E a pergunta é, uma vez compreendido que os nossos corpos são templos, são casa do Espírito de Deus, como eu e você temos cuidado disso, desse presente que é o meu e o teu corpo, que muitas vezes a gente fica tempo discutindo, eu queria ter cabelo assim, mas eu tenho um cabelo lançado, quando eu vou na academia, tá tudo certo, só tira essa parte aqui, fala pro personal, tira essa parte aqui porque não tá bom, sabe? Às vezes nós passamos tanto tempo angustiados com aquilo que nós não temos, quando de fato Deus nos chama para louvarmos e agradecermos pelo corpo que é morada da casa do Espírito dEle. Como eu e você temos cuidado do nosso corpo. Como eu e você temos cuidado na área dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do cuidado do nosso corpo, da sexualidade e assim por diante. As implicações que isso traz para casados, solteiros, viúvos, se você passou pelas dores do divórcio, isso tudo está no capítulo 7, nós não vamos abordar hoje, Mas você é convidado para estar aqui na semana que vem, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, onde nós iremos refletir como que isso tudo, essa teologia do corpo, o fato de que Deus faz a sua obra em nós também a partir da nossa carne, do sexo e da sexualidade, dentro do contexto e da vida de cada um. Como encerramento, eu no ano passado conheci esse senhor, o pastor Messias Anacleto Rosa. E é muito interessante porque ele já, próximo dos seus 90 anos, eu não tenho aqui exatamente a precisão da idade dele, ele esteve num retiro com pastores, nos trazendo palavras de cuidado, de sabedoria, e é muito interessante, num determinado momento, alguém assim numa idade tão avançada, começar a falar das suas experiências sexuais com a esposa, e era muito interessante, o dia em que ele comprou uma lingerie para a esposa no aniversário, eu achei demais, sensacional aquilo, ele é claro, era um ambiente seguro de homens, onde ele tinha essa liberdade para falar. O detalhe, isso foi no ano passado, a esposa faleceu na pandemia, e ele falava tudo aquilo de uma forma tão alegre, tão inspiradora, porque são essas as memórias que ficam. E eu saí daquele local pensando com um princípio que me veio à mente, vale a pena investir em princípios e valores no âmbito da sexualidade, porque isso nos traz alegria, isso nos traz regozijos, e chegará um dia em que a morte ela chega, e ficam as boas memórias. E que eu e você possamos entender a prática da sexualidade no contexto certo, no local correto. Na semana que vem nós vamos avançar também nessa dimensão de solteiros, a bênção da espera. E que essa sexualidade seja vivida dentro do contexto correto, porque vale a pena. E um dia nós poderemos olhar para trás e perceber a mão graciosa de Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo a sexualidade. Mas o que levar para casa? No casamento, se é esse o seu caso, construa uma prática saudável de sexualidade, conjugada com propósito, intimidade e compromisso. As palavras-chave que nós refletimos ao longo da nossa reflexão. Na espera, se esse é o seu caso, dedique-se ao cuidado do coração, à paciência e ao autocontrole. Talvez o seu rio ainda não chegou em Manaus, mas um dia vai chegar. É Deus cuidando do seu coração. Cuide do seu coração e entenda de que Deus constrói a história dele na sua história. Paciência, perseverança, na dor. Se você tem experiências negativas, se você tem uma história negativa nessa área da sexualidade, agarre-se no perdão e na reconstrução da vida a partir da ressurreição. Eis que faço novas todas as coisas. E o reflexo de fazer nova todas as coisas começa hoje. Agarre-se à cruz e ao sepulcro vazio, para que ele construa uma nova história na sua vida também na área da sexualidade. Esse é o poder da ressurreição, e que Deus nos abençoe. Amém.